Rui Norman, parece que nestes últimos tempos o Mali está de costas viradas para a comunidade internacional e, de alguma forma, parece não estar a responder às pressões, às grandes pressões internacionais, por assim dizer, que lhe estão a ser feitas depois destes chamados dois golpes no Mali. O que é que se passa, de facto? Por que esta posição do Mali?
O que está a passar neste momento é que o antigo vice-presidente da transição, depois do golpe de Estado que ocorreu no Mali, e atual presidente da transição, ele fez, Assimi Goïta, ele fez um golpe no golpe. Temos que ver a personagem primeiro da Assimi Goïta, que é um militar de carreira, muito respeitado no Mali. Ele foi formado nos Estados Unidos, na França, tem um grande conhecimento do norte de Mali, um grande conhecimento da problemática e de todo o mosaico dos grupos terroristas, movimentos insurrecionais e mesmo da própria população maliana. O problema aqui é mais capitalizado pela França, que, digamos, condenou o primeiro golpe, reforçou a condenação no segundo golpe, mas o que se torna no pilar da questão da França impor até, digamos, de uma forma quase subliminal, sanções contra o Mali, em que diz que retira o apoio da Barkhane nas operações conjuntas com as Forças Armadas Malianas, é o facto da escolha de Assimi Goïta, do novo primeiro-ministro, que é Choguel Maïga. Choguel Maïga, que é oriundo do movimento de contestação M5, que levou à queda do presidente e aí os militares tomarem o poder, o movimento M5 do Imam Diko, Choguel Maïga sempre se destacou nesse movimento quase como um porta-voz do movimento, mas já era uma pessoa do sistema em que foi ministro de vários presidentes, até mesmo de Ibrahim Boubacar Keïta. Mas o ponto em questão aqui é que Assimi Goïta, este militar, que é o atual presidente da transição, ele começa a namorar, de certa forma, as correntes islamistas no Mali como solução. E onde é que está a linha vermelha que a França não tolerou? Existem duas linhas vermelhas. Uma linha vermelha é que, para Assimi Goïta, e isso não foi dito publicamente, digamos, é algo que circula nos corredores, mas confirmado pela França, está disposto a aceitar que a Sharia seja a fonte do direito maliano. A França tolerava essa situação se dissesse respeito apenas ao Código Civil, mas Assimi Goïta está aberto até que faça parte do Código Penal e aí lá está a ultrapassar a linha vermelha imposta pela França. Ou outra é a nomeação de Choguel Maïga para primeiro-ministro. Se repararmos as declarações do presidente francês Emmanuel Macron, quando diz que a cooperação da França com o Mali é suspensa e principalmente das operações conjuntas das forças Barkhane com as forças armadas malianas, acontece poucos dias antes, até podemos dizer 48 horas antes, da nomeação de Choguel Maïga para primeiro-ministro, porque era a pessoa que não deveria ser indicada, segundo a França. E por que razão? Primeiro, Choguel Maïga é absolutamente contra os acordos de Argel. Acordos de Argel em que a França teve muitíssimo por detrás, em que foi um dos instrumentos da França para criar uma plataforma para a pacificação do norte Mali. Acordos de Argel, esses que ainda estão em curso e a França defende que devem ser aplicados. Mas também há outro elemento. Maïga, Choguel Maïga, o novo primeiro-ministro, é um russofone, ou seja, ele estudou na Rússia, conhece muito bem a Rússia, é quase como se fosse um homem da Rússia no Mali. potência é essa que tem sido muito discreta em toda esta crise, mas não deixa de ser um elemento de peso na destabilização de um lado, segundo a interpretação da França, e por outro lado numa via de solução para os malianos que são contra a presença francesa e vêm na Rússia como alternativa. Que alternativa é essa? Caso a França provoque um bloqueio até financeiro ao Mali, devido a estas, digamos, decisões e estas reviravoltas com o governo de transição, a Rússia será a alternativa que poderá ocupar o espaço da França. E aqui estamos a entrar num aspecto de choques de duas potências e de grande de plano geoestratégico da própria Rússia em África.
Raul, uma das coisas que se diz, e o Rui mencionou isso de alguma forma, é a possibilidade desta posição do Assimi Goïta estar de alguma forma relacionada com a sua tentativa de início ou aproximação a grupos jihadistas. Com esta entrada, ou com esta presença discreta da Rússia via o primeiro-ministro, há aqui a possibilidade, de facto, do Mali, como outros países, outros presidentes, outros responsáveis nacionais, entrarem em diálogo com grupos jihadistas?
É uma hipótese sempre aventada, até porque o jihadista de cariz islâmico tem como particularidade acreditar no objetivo final. O que é que isto quer dizer? Já há várias situações aconteceu em que, seja ao nível desta alta política, seja ao nível da organização de comunidades islâmicas locais, em que algum conselheiro ou alguém de fora diz o seguinte: mas, olha, o senhor não vá por aí, porque não vou por aqui porquê? Pergunta o jihadista. Porque tem ali um muro e vai bater contra o muro. Não há problema, partimos o muro. E, portanto, este acreditar no objetivo, traçar o objetivo, o caminho, e este acreditar que Deus vai ajudá-lo a partir o muro, é algo de absolutamente inegociável para um islâmico radical. E aquilo que se está, esta tentativa de diálogo, ou esta, colocar em cima da mesa a hipótese do diálogo, é, de facto, a tentativa de mitigar os efeitos perversos de uma ação militar que vai sempre afetar populações inocentes, sempre dar lugar a perdas também militares, seja em material, seja em vidas humanas. E, portanto, se esta negociação conseguir garantir alguma paz social, pois é, essa paz social é sempre bem-vinda. E é sempre bem-vinda num ambiente que se quer democrático e dentro da constitucionalidade. O perverso de tudo isto é que o jihadista, nós damos-lhe a mão e ele vai querer logo o braço. Ele não vai, aliás, vê nisto uma grande vitória e um sinal de que está no caminho certo e que o muro é mesmo para partir. E, portanto, esta hipótese é uma hipótese viável, até porque o apaziguamento e a construção desta paz social momentânea, por podre que seja, por esta iniciativa e por este entendimento, é sempre bem-vinda, no sentido em que Assimi Goïta também quer cumprir a palavra. É um homem muito ambicioso e obviamente que tem um grande ego e que quer sentir-se no comando das operações. Toda esta este golpe dentro do golpe denuncia precisamente isto, que é um homem de veras ambicioso e que quer ter este processo na mão, mas que ao mesmo tempo também não quer deixar de cumprir a sua palavra ao dizer que, e este golpe, a primeira coisa que ele disse logo foi que o período de transição, 18 meses, mantém-se, que as eleições vão se manter marcadas para fevereiro do ano que vem. Há aqui esta necessidade também de cumprir a palavra, de um regressar à constitucionalidade sem ter saído de dentro dela, porque a Constituição não está, para todos os efeitos, suspensa, e, portanto, haver um governo civil e de uma ali voltar ao seu registro habitual. Mas dentro das inconstitucionalidades e desta ambição de Goita, a Carta da Transição não previa esta autonomiação, ou não previa no sentido em que o cargo de vice-presidente era um cargo que não existia e que foi criado exclusivamente para que o lado militar que fez o golpe de agosto se sentisse no comando das operações e sentisse o controlo nos destinos do período de transição. E, portanto, há aqui esta inconstitucionalidade ou esta ilegalidade. E só para dar um outro relativamente à questão legal, é que 2 dias antes do golpe do 24 de maio, o primeiro-ministro tinha apresentado a sua demissão e não foi aceita. Ele foi reconduzido na primatura, enquanto primeiro-ministro, pelo ex-presidente, e quando forma novo governo, ele elimina 2 militares que faziam parte do governo anterior. E os militares sentiram isto como estando definitivamente fora deste processo. E isto tem consequências legais pelo seguinte: é que a Constituição maliana considera como crime qualquer tipo de golpe de Estado. E, portanto, o Assimi Goïta, de certa maneira, também está aqui a defender a sua turma no sentido de classe, da Academia Militar, que fez o golpe em agosto. Portanto, há aqui preocupações legais na cabeça da Assimi Goïta ao assumir esta posição agora no dia 24.
Eu gostava de dar aqui um acrescento ao que disse o Raul, que é preciso ter em conta quando analisamos a atual problemática maliana. O Mali, tal como muitos outros países africanos, quando a gente fala de constituições, leis, acordos, tratados e protocolos, não deixam de ser nem mais nem menos que resmas de papel. Ou seja, a validade deles é muito relativa. A gente viu como as constituições foram violadas ou não em vários países, segundo a vontade, o vento, as marés, ou o período que o país atravessava. Estou a falar, respectivamente, por exemplo, do Chad, da Argélia, da Costa do Marfim, da Guiné-Conakry, e podia ficar aqui a citar muitos outros casos. Por outro lado, nesta resolução, esta decisão do presidente francês, Emmanuel Macron, quando retira, ao fim e ao cabo, a cooperação militar ativa da França, através da Força Barkhane, que deixa de fazer operações conjuntas com as Forças Armadas Malianas, temos que ver que há uma estratégia de Emmanuel Macron que pode ser muito complexa para Assimi Goïta. Assimi Goïta é um militar respeitado no Mali, neste momento, é admirado pela população, principalmente porque entra no eixo do movimento anti-França que está em curso, seja pela sua posição que desagradou Paris, seja pela nomeação do primeiro-ministro Javier Maillard. Mas a França, com isto, está a fazer o quê? Há uma situação de grande instabilidade em metade do Mali, a metade norte do Mali, e Assimi Goïta, antes de ser presidente, ele é um militar que conhece muito bem a região, e sem a participação da Força Barkhane ativa, a Operação Barkhane, as Forças Barkhanes vão operar a solo como sempre operaram. As operações que anunciavam e que tinham sido efetuadas em conjunto com as Forças Armadas Malianas, aquilo era mais um ato de propaganda para dizer que a cooperação se passava muito bem, mas operavam sempre mais a solo. Mas já tem que aguentar. Vai ter que demonstrar que é o chefe supremo das Forças Armadas, que é um militar acima de tudo e que as Forças Armadas Malianas estão capacitadas e em condições de combater, ao fim e ao cabo, a intervenção e a ação dos múltiplos movimentos terroristas que populam no norte de todo o país. Daí há a interpretação do próprio Assimi Goïta, o que é que se passa no norte de Mali e a situação de instabilidade? É atividade terrorista ou é um ambiente de insurreição? E ele aqui joga com as palavras, porque se é atividade terrorista, aí sim tem que se combater, e o papel da Barkhane, como do G5 Sahel, que é posto em causa com esta declaração de Emmanuel Macron, Mas se for uma insurreição, aí há a população que também está envolvida, que faz parte dessa mesma insurreição, juntamente com os grupos armados. A Sini Goitá tem agora que provar, digamos, a sua força e o seu conhecimento militar para a resolução neste problema do Norte Mali. Este, digamos, o reboçado envenenado que lhe passa a França, quase como depressão. Ou seja, se o Norte de Mali entrar numa situação de instabilidade total, de insegurança total, como se encontrava em 2012, 2013, aí a Sini Goitá acaba por cair por ele mesmo.
A primeira medida de Assimi Goïta enquanto presidente, novo presidente do Mali, foi fazer um pedido de colaboração à Rússia para que militarmente substitua a cooperação que estava a ter com os franceses no seio da Operação Barkhane. E, portanto, isto é muito significativo e, aliás, vê-se também pelo número de bandeiras da Rússia que estiveram nas manifestações em agosto e agora, depois deste segundo golpe. Há aqui uma guerra secreta e muito reservada entre a França e a Rússia no seio do Mali e na competitividade pela cooperação e pela cooperação militar e pelo Mali em si e pelo Sahel, no fundo. Portanto, queria deixar ante esta medida que me parece importante. A primeira medida que Goïta toma enquanto novo Presidente da República é aproximar-se dos russos e tentar substituir a França na cooperação militar, preenchendo esse vazio através dos russos. Russos esses que vêm com um selo de qualidade que vem da Síria muito em alta. E isso parece-me que vai começar a fazer a diferença neste momento no Mali.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.